Podcast Unesp.
O Brasil acompanhou a invasão e destruição do Palácio do Planalto, do STF e do prédio do Congresso Nacional por grupos de terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma ação sem precedentes na história do país, realizada em 8 de janeiro. Os ataques ocorreram uma semana após a posse do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e só cessaram após a intervenção das forças de segurança. Porém, circularam pela internet e por diferentes mídias informações e imagens que sugeriam apoio e facilitação por parte de agentes de segurança a essas ações dos terroristas. E o fluxo dessas denúncias só cresceu de lá para cá. Mas um dos episódios mais inquietantes ocorreu quando os ataques já haviam sido controlados. Após a depredação, boa parte dos atacantes se retirou para o acampamento que estava erguido em frente ao quartel-general do Exército. Forças da PM do Distrito Federal se encaminharam então para o acampamento, no intuito de prender os seus ocupantes. No entanto, o comando do Exército impediu a ação, deslocando tropas e até blindados para impedir a ação dos policiais. A imagem veiculada nas telas de todo o país, mostrando as Forças Armadas protegendo alguns dos terroristas que haviam acabado de perpetrar um dos piores atentados já vistos em nossa história, suscitou sérios questionamentos quanto à lealdade e às intenções das Forças Armadas, cujo papel constitucionalmente definido é o de servir como protetor do Estado brasileiro. Após o ocorrido, o presidente Lula decretou intervenção no Distrito Federal e autoridades de Brasília tomaram diversas medidas judiciais para que os possíveis mentores e culpados sejam punidos. Nesse bojo, milhares de participantes foram detidos, mas a grande parte já está solta. O ministro Alexandre de Moraes do STF, por exemplo, decidiu afastar o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do cargo por 90 dias. Moraes entendeu que o governo foi conivente com golpistas que invadiram e depredaram a sede dos três poderes. Moraes também solicitou a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele é acusado de sabotar o sistema de segurança para o qual havia sido escalado desde que voltou a ocupar a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Em meio a tudo isso, novas informações surgem em relação aos crimes e o caldo de especulações e suspeitas engrossa diariamente. Murilo Gaspardo, professor especialista em Teoria do Estado e Ciência Política e Direito Constitucional do campus da Unesp em Franca, faz um panorama do ponto de vista jurídico do que pode ocorrer daqui para frente com base nos ataques e possíveis punições aos envolvidos e financiadores.
Olha, são diferentes escalas, né, de responsabilidade, né, e formas de participação. Tanto quem teve a atuação direta, né, na invasão dos prédios dos três poderes e na destruição do patrimônio público, como de quem financiou e também de quem fomentou esse tipo de ação do ponto de vista ideológico e da construção desse clima golpista no país, e ainda daquelas autoridades públicas que tinham o dever legal de zelar pela proteção desses espaços e não cumpriram com seus deveres. É fundamental que neste momento em que o país trata de um ato de ataque direto à democracia e ao Estado de Direito, um ato golpista, que a resposta seja feita dentro das regras institucionais. Isso significa que todos aqueles que estão sendo investigados ou já se encontram na condição de denunciados em razão desses atos terão, estão tendo, é preciso ressaltar, né, inclusive com o apoio da Defensoria Pública da União e de advogados particulares contratados, o mais amplo direito a se defender, ao contraditório, a tentar produzir provas de sua inocência, tanto no âmbito do inquérito policial, como no âmbito do processo judicial aos quais irão responder. E a depender do desenvolvimento e daquilo que for provado e demonstrado no curso dos inquéritos policiais e dos processos judiciais, dos processos criminais, essas pessoas poderão arcar com diferentes penas, né, a depender da sua conduta devidamente individualizada, além da responsabilidade civil, no que se refere à indenização pelos danos causados ao patrimônio público. E aqueles que praticaram esses atos e têm vínculo com a administração pública, servidores públicos, por exemplo, também poderão responder perante essas instâncias, seja uma prefeitura, um governo do estado, uma universidade, por condutas incompatíveis com o código de ética dessas instituições e poderão, inclusive, serem exoneradas de suas funções em um procedimento administrativo que corra paralelamente ao procedimento judicial, né? Essa é uma outra situação que atinge em especial aqueles que ocupam cargos nas diferentes instâncias da administração pública.
Professor, e nesses casos de penalidades? Vamos citar uma prefeitura, por exemplo, que pactua com fake news e ações que afetam a democracia. Que tipo de pena um prefeito ou um gestor pode pegar? Já existe alguma questão estabelecida judicialmente nesse sentido?
Olha, é difícil discutir em abstrato assim, mas a depender da situação, o prefeito pode responder, inclusive, perante a Câmara Municipal daquela localidade, a um processo de cassação de mandato, por quebra do decoro nas suas funções, né? E há exemplo do que, aí o caso é mais concreto, né? Mas que tende a ocorrer com relação ao governador do Distrito Federal, né, que certamente responderá a um processo de impeachment no âmbito da Câmara Distrital, né, da Câmara do Distrito Federal. Das mesmas responsabilidades de ordem administrativa e criminal que qualquer outro agente, com ou não, né, vínculo com a administração pública.
Agora, em relação ao ex-presidente Bolsonaro, por ora não foi confirmado nenhuma ligação direta dele com esses ataques em Brasília. Porém, o histórico que ele deixou, a narrativa que ele utilizou em diferentes momentos, ameaçando a democracia, negando resultados de eleições, caso seja identificado alguma coisa que ele esteja envolvido diretamente, que tipo de penalidade ele pode pegar?
Olha, nós temos que separar duas formas de envolvimento. Uma forma de envolvimento seria uma atuação dele direta na articulação dos atos do dia 8. E até o momento, não há nada concreto nesse sentido. Mas, independentemente de uma atuação direta no que se refere à organização dos atos do dia 8, ao longo de todo o seu mandato, especialmente no período posterior à sua derrota no segundo turno das eleições, né, mas mesmo antes disso, com diferentes atitudes questionando as urnas, né, sempre aparentemente transmitindo mensagens no sentido de que teria ocorrido uma fraude nas eleições, incitando as pessoas a permanecerem mobilizadas, e não é uma mobilização para reivindicar um direito ou para criticar um governo já empossado, o que é absolutamente legítimo, né? As manifestações públicas para reivindicar direitos ou para crítica a um governo qualquer que seja, mas as manifestações não eram nesse sentido, eram no sentido de tentar impedir a posse de um governo legitimamente eleito ou provocar um golpe em face de um governo legitimamente empossado. Então, por esse conjunto de declarações e de ações, ele também pode responder tanto civilmente como criminalmente, né, pela tentativa de golpe de Estado. É possível que isso aconteça, né? Inclusive, ele já foi incluído nos processos, né? Mas é uma situação ainda muito incipiente do ponto de vista da produção de provas. Ele deve ser ouvido, enfim, apresentar sua defesa oficialmente também, para termos qualquer tipo de conclusão.
Certo. E professor, no seu ponto de vista, a postura firme do STF frente a esse cenário foi correta? ajuda o governo a ter uma estabilidade em relação aos casos de ataques à democracia? Possibilita uma governabilidade um pouco mais branda do Lula nesse sentido?
O Brasil tem muitos problemas seríssimos para serem enfrentados, né? A situação econômica do país, as questões da saúde, da educação, a própria recuperação, né, dos estudantes que foram muito prejudicados no período de pandemia. Agora nós vemos a ganhar grande publicidade um outro problema muito grave, que é a situação dos Yanomamis, né, que foram uma situação essa que ganhou mais publicidade no último final de semana, embora o fato não seja novo. E por que que eu estou dizendo isso? Em função do que aconteceu no dia 8, o que nós vemos é que tanto o debate público como a energia do governo, do Congresso, das instituições, dos sistemas de justiça, acabam sendo sequestradas por essa agenda de combate a uma tentativa de golpe. Né? Isso é muito ruim. É por isso que respostas prontas, né, e firmes e rápidas são fundamentais, né, e indispensáveis nesse momento, de forma que, a partir de agora, né, tomadas as atitudes imediatas de responsabilização, né, a polícia e o judiciário, né, aquelas instâncias competentes do judiciário e do Ministério Público, cuidem desse assunto, né, de forma que o governo possa dedicar energia aos demais grandes desafios nacionais, né? Então, isso é fundamental. E dada a situação absolutamente extraordinária do momento que nós vivemos, essas medidas mais contundentes, elas se faziam necessárias, né? Mas é preciso, por outro lado, né, que se tenha toda a cautela em relação a qualquer tipo de abuso mesmo da parte do judiciário, de forma que se distingua claramente, né, o que é uma manifestação livre de opinião, de crítica, e o que é uma manifestação atentatória ao Estado de Direito, atentatória à democracia. E traçar essa linha, né, sobretudo por meio da consolidação de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de preferência agindo de forma colegiada e não dependendo apenas da decisão de um ministro. Isso é fundamental para garantir a estabilidade democrática no Brasil e liberar a energia do governo, da sociedade, da imprensa, para se dedicar aos grandes desafios para além desse que o país enfrenta.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.